Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dives.
Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ativa FM. Estamos iniciando agora mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides e nós estamos com vocês a cada sábado, deste horário de 10h30 até as 11 horas, trazendo um programa falando sobre as verdades da Bíblia, o ensinamento bíblico, o que é a fé cristã histórica, que tem sido pregado desde que Cristo enviou seus discípulos pregar a todas as nações o Evangelho. Hoje nosso programa é um assunto muito sério. Estamos falando sobre a doutrina do inferno. Temos falado sobre aquilo que vem após a morte. Falamos na semana passada sobre o destino dos salvos e como é maravilhoso e abençoado saber que quando partimos desse mundo em Cristo Jesus, nós somos recebidos por Cristo, acolhidos por Cristo no céu, onde nós temos uma condição abençoada e muito alegre. Essa é uma salvação que Jesus oferece a todos. E todos são convidados a beber das águas da vida, na linguagem que a Bíblia usa, para falar da oferta gratuita de salvação. Mas a Bíblia também reconhece que nem todos recebem a salvação, que muitos não se interessam, muitos desprezam, muitos não querem saber do caminho de Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito solene, que é o outro lado da realidade eterna, o que aguarda as pessoas após a morte. E está comigo hoje também para discutir esse assunto o pastor Adriano. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com você mais uma vez para conversarmos e refletirmos sobre o ensino da Escritura Sagrada para a nossa vida. Esse assunto que você introduziu, pastor Daniel, é um assunto que precisa ser falado hoje, é um assunto que precisa estar nos púlpitos da igreja, precisa ser ensinado?
Sim, certamente. É um assunto bastante tenso, até pesado, de modo que muitas pessoas preferem evitá-lo. Mas falar sobre esse assunto, de fato, é uma questão de amor e é uma questão de sinceridade de expressar a verdade. A pessoa na Bíblia que mais falou sobre o inferno foi o próprio Senhor Jesus. Ele falou sobre esse assunto mais que qualquer outra pessoa na Bíblia e, aliás, ele falou mais sobre isso do que ele falou sobre o céu, o que nos mostra a urgência que ele teve de transmitir às pessoas essa informação, na verdade, como um aviso para o bem das pessoas, para que as pessoas saibam a realidade que está à frente, para que as pessoas possam realmente se preparar.
Pastor Daniel, como que uma pessoa pode se preparar para essa realidade por vir da sua vida após a morte, para estar com Cristo, para ter certeza de salvação, estar com Cristo no céu e não estar no inferno? O que é necessário que uma pessoa faça para que ela não tenha um destino tão triste?
Bem, a mensagem de Jesus Cristo é muito simples. Você precisa crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho, se arrepender do pecado. É, na verdade, várias formas de falar a mesma coisa. Seguir a Jesus Cristo, ser um verdadeiro cristão. A Bíblia mostra que o convite para a salvação é oferecido a todas as pessoas e todo aquele que quiser pode receber a salvação. É uma questão de você estar disposto a abandonar o pecado, aprender o que Cristo nos ensina, qual é a sua lei, quais são os seus mandamentos e viver uma vida de sinceramente seguir a Jesus Cristo, crer nele como Senhor e Salvador e saber que ele nos perdoa, não por causa de nossos méritos, mas por causa do seu sangue que ele derramou na cruz a favor de pecadores. Então, essa é uma mensagem urgente. Nós devemos entender que isso não é um assunto onde as pessoas podem simplesmente escolher qual seria a religião que mais lhes parece interessante. Nós temos que acertar com a verdade, nós temos que encontrar o verdadeiro Salvador, que é Jesus. E a pergunta então que fica é: você, meu ouvinte, você está preparado para a morte se a sua fé está em Cristo e você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então sim, aquilo que te aguarda é encontrar com o Salvador que te ama e que morreu na cruz por você. Mas se você não se entregou a Cristo ainda, é urgente que você faça isso. E é urgente avisar também aqueles que não estão em Cristo ainda, que eles precisam de Cristo. É uma necessidade absoluta. Nesse espírito, nós vamos agora ouvir uma música que fala sobre a necessidade de falarmos de Cristo para as pessoas. As pessoas precisam de Jesus. Ele é o único Salvador.
que sufoca. Evoca, canta, toca e sai. Vai e anuncia a paz. Vai e anuncia a paz. Aos homens que carentes, descrentes do amor maior, vai e anuncia a paz. Vai e anuncia a paz.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Hoje nós vamos continuar olhando alguns textos bíblicos que nos ajudam a compreender a doutrina bíblica do estado intermediário, a doutrina bíblica do que acontece entre a morte e a ressurreição. Tecnicamente, nós chamamos isso do estado intermediário. Então, nós vamos começar em Lucas capítulo 16 e nós vamos começar no verso 19. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos conta de Lázaro e o homem rico, mas o Senhor Jesus Cristo não nos fala aqui uma parábola, ele não diz o reino dos céus é semelhante a tal coisa. Ele simplesmente diz, isso aconteceu. Isso aqui não poderia ser uma parábola, porque o Senhor Jesus usa um nome próprio. Personagens de parábola nunca têm nomes próprios. Outra questão também é que a história que o Senhor Jesus Cristo nos conta, se fosse uma parábola, ela ainda assim nos ensinaria a doutrina do estado intermediário. Porque veja bem, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história que faz uso de realidades materiais e físicas para representar verdades espirituais. Então, por exemplo, se nós falamos assim, um semeador saiu para semear, uma parte da semente caiu em boa terra, uma parte caiu em terra rochosa. Existe terra rochosa? Existe boa terra? Existe semente? Existe semeador? Claro que existe. Outra parábola, um pescador jogou a rede no mar e apanhou toda espécie de peixes. Alguns peixes eram bons e outros eram maus e separou os dois. Existe peixe? Existe rede? Existe mar? Claro. Isso é parábola. Parábola faz uso de coisas do mundo natural que nós conhecemos e vemos com os olhos para nos retratar verdades espirituais. Então, se isso fosse uma parábola, essas coisas todas teriam que ser realidade que realmente acontece para ilustrar uma outra coisa. Mas, no entanto, as coisas que acontecem aqui não são do mundo material, não são do que nós vemos, são coisas do lado espiritual. Então, isso aqui é um texto didático, onde Jesus nos mostra, na realidade, o que acontece às pessoas após a morte. E a aplicação que Cristo faz no final do texto nos mostra claramente isso, onde ele fala, né, que as pessoas têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E, né, se não ouvir, não acreditarem em Moisés e os profetas, nem tampouco se deixarão persuadir se ressuscitar alguém dentre os mortos. Veja, ele está falando exatamente das realidades do mundo hoje incrédulo. E isso não é, em forma alguma, uma parábola. Então, primeiramente, eu gostaria de explicar isso. Mas vamos então olhar o que é que o Senhor Jesus diz. Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Aqui Jesus introduz a sua história. Ele nos fala de um homem, este homem é rico, rico mesmo. Ele é capaz de se vestir de púrpura e de linho finíssimo. púrpura é uma cor associada à nobreza, porque naquela época, para fazer uma roupa nessa cor, exigia um processo que era caríssimo, para extrair do fundo do mar, lugares onde o mar fosse raso, alguns elementos que poderiam usar para tingir o pano daquela cor. Então os mergulhadores que iam fazer aquilo, né, frequentemente perdiam pessoas para tentar fazer essa roupa. Veja só, era uma roupa caríssima. Esse homem era capaz de vestir roupa dessa natureza, de linho finíssimo, boa qualidade. E aliás, todos os dias se regalava esplendidamente. Todos os dias, ou seja, o rico geralmente veste aquela roupa boa quando ele vai sair em algum lugar público, né, aquelas festas, né, eles vão sair aí na revista Caras, alguma coisa assim, aí ele vai, né, e veste aquela roupa. Esse não, esse tinha para vestir dentro de casa todos os dias, ele nunca precisava de usar uma roupa que fosse comum. Assim ele se vestia, um homem assim de luxúria, dentro dos padrões que era possível naquela época. Agora o verso 20, entra o segundo personagem. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aqui nós temos Lázaro, mencionado aqui por nome. Lázaro era um mendigo. O incrível aqui é que muita gente, vendo isso até aqui, se não continuasse o texto, as pessoas diriam, com certeza, o rico era o servo de Deus. Jamais vi o justo mendigar pão. Como é que o justo vai ser esse mendigo? É totalmente fora de contexto, porque quando a Bíblia diz isso, que jamais vi o justo ou a descendência do justo mendigando pão, não quer dizer que é impossível que aconteça. O homem estava dizendo, eu nunca vi. Porque Deus tem cuidado das pessoas que ele tem visto. Ele tem visto a fidelidade de Deus. Não quer dizer que é impossível. Mas aqui, o Senhor Jesus nos fala de um homem que foi um mendigo. No entanto, nós sabemos que o salvo era ele e o perdido era o outro. As pessoas às vezes estão pregando nas igrejas, né? Se você for filho de Deus, você não vai ter que mendigar. Esse homem era mendigo. Você não vai ter problema de saúde. Esse cara tinha problema de saúde desde a cabeça até a planta do pé, né? Aqui nós vemos que ele era coberto de chagas e jazia à porta do homem rico, e eles também dizem o quê? Se você for filho de Deus, você não vai passar fome. Mas ele passava tanta fome que até queria alimentar-se das migalhas da mesa do outro. Não é uma situação típica dos filhos de Deus, é verdade. Mas também não é uma situação impossível. Não é uma situação típica em lugar nenhum, né? E é difícil você encontrar uma pessoa tão sofrida como essa. Assim como é difícil você encontrar um homem tão rico, com tanto luxo, como o rico que Jesus nos conta aqui. Então, por que Jesus pegou esse homem? Olha, irmãos, Jesus pegou esses dois extremos para nos mostrar a insignificância dessa vida. Porque Jesus poderia ter falado aqui de um crente rico, e ele poderia ter falado de dois ricos, um que era salvo e um que era perdido. Ele poderia ter falado de dois pobres, um que era salvo e um que era perdido. Mas o que Jesus quer transmitir, principalmente nessa passagem, através da escolha desses dois personagens, é exatamente a insignificância desta vida, quando ela é colocada em contraste à eternidade. Porque olha, gente, daqui a 500 mil anos, que diferença terá feito se você foi o mendigo dessa história ou se você foi o rico? Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença mais não. Essa vida passa e não faz mais diferença. E nós somos tão agarrados a essas coisas dessa vida que Jesus tem que chegar e nos dar uma sacudida e falar, olha, que diferença faz se você for um mendigo todo cheio de feridas e passando fome e até cachorro te lambendo enquanto você está dormindo na rua, que você não tem abrigo, não tem casa. Que diferença faz? O importante é você ir para o céu. É isso que importa. Agora, por outro lado, você pode ser um homem rico e ter um luxo que é invejado pelo mundo inteiro. O segundo mais rico do mundo morre de inveja de você. E, no entanto, que diferença vai fazer depois que você morrer, se você estiver no inferno? Então, o que Jesus está querendo nos mostrar aqui é exatamente que as experiências dessa vida, melhores ou piores que possam ser, nada tem para se comparar com a eternidade à nossa frente. A realidade é a eternidade, e essa aí não muda. Dessa você não escapa, você estará nela para sempre. Então, a palavra do Senhor Jesus aqui nos mostra a importância de sermos salvos, porque as coisas dessa vida são todas elas passageiras. O verso 22, Jesus continua: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui o mendigo morre e ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ele se encontra com Abraão, ele está junto com Abraão. Os judeus aparentemente falavam do céu, do paraíso, nesses termos, porque as pessoas tinham uma convicção certa de que Abraão estava com Deus e a pessoa iria lá junto com ele. Então aqui, no caso, os filhos de Abraão, a ideia seria que Abraão os receberia e os abraçaria ali na entrada do céu como: bem-vindo, meu filho, porque era descendente físico de Abraão. Então ele foi levado ali para encontrar-se com Abraão e com os outros ali no paraíso. Então, nessa altura que ele chega ali e é abraçado por Abraão, né, a esse momento morreu também o rico e foi sepultado. E agora o verso 23: e no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E isso é uma coisa muito interessante, porque a Bíblia nos retrata então que este homem morreu e foi para o inferno imediatamente também. Os dois, um imediatamente para onde estava Abraão, o outro imediatamente para o inferno. Agora, no inferno, ele não está inconsciente, ele não está apagado, ele está totalmente ciente, ao ponto de estar vendo, pensando, raciocinando. Nós vamos ver mais à frente, ele fala, ele lembra da sua vida, quer dizer, essas coisas, a memória da vida não ficou apagada. Ele está totalmente ciente em todo sentido da palavra. E ele está nessa condição no inferno e está olhando e vê ali o fato que Lázaro levou outro destino. Morreram praticamente juntos, simultaneamente ali. Ele conhecia Lázaro. Lázaro vivia lá na porta da casa dele pedindo, né? Tô passando fome aqui, deixa eu comer as migalhas que caem na sua mesa lá. E o rico não tinha muita misericórdia de Lázaro durante a vida. Agora, nessa altura, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então aqui ele entra em diálogo com Abraão e pede a Abraão alguma coisa, né? Pede a Abraão alguma espécie de alívio. Ele pede que ele manda Lázaro, porque ele conhece Lázaro. Agora aqui nós vamos ver que ele está num tormento que ele não sente nenhum alívio, como se fosse nenhuma parte única do corpo dele, nem se fosse a ponta da língua. Mas ele está totalmente ali em agonia. O fogo, das realidades que nós conhecemos aqui no mundo, é da forma mais intensa de dor que você pode experimentar, né? E isso retrata, né, a intensidade do tormento em que ele está. Ele usa essa palavra: estou atormentado nessa chama. Agora, uma coisa, irmãos, que a Bíblia diz: o inferno é um lugar de tormento. Mas a Bíblia não diz que é um lugar de tortura. E existe uma diferença nessas palavras. As pessoas às vezes acham, né, que o inferno é um lugar de tortura. A Bíblia jamais fala nesse sentido do inferno. Tortura é quando você tem uma pessoa ali com crueldade fazendo algo com a outra pessoa. É totalmente contrário do que a Bíblia mostra. A Bíblia não retrata as pessoas no inferno sendo vítimas da agressão, né, de demônios ou de outras pessoas. E, aliás, a Bíblia retrata que o inferno é o destino também dos demônios, não como um lugar onde eles reinam lá, ou eles ficam atormentando os outros, mas eles próprios estão sendo atormentados também. E não existe risada no inferno, como as pessoas dizem, né? O diabo aí rindo no inferno e torturando pessoas. Não existe isso. Agora, o que é a condição e o que vem a ser essa questão toda ali do tormento? Bem, eu não sei como é que essas coisas todas funcionam, mas uma coisa nós sabemos, que existe ali a separação da graça de Deus, existe após essa vida um reconhecimento das realidades espirituais que nós não conseguimos ver tão claramente nessa vida. Uma pessoa sem o perdão estará ali em tormentos necessariamente devido à sua própria consciência, o que ela fez em sua vida, toda a culpa que ela tem, a agonia da pessoa reconhecer o seu pecado, né, como ela sempre tentou fugir de encará-lo nessa vida, ela não terá mais para onde fugir, ela terá que reconhecer a maldade que ela tem, e todas essas questões impossibilitam qualquer tipo de paz ou qualquer tipo de felicidade no coração daquela pessoa. Então a culpa seria uma grande parte do tormento, mas a pessoa aqui está numa agonia muito intensa, um tormento intenso. Agora, a questão da água aqui, que diferença faria uma gota d'água, né? Ou um pouquinho de água na ponta do dedo para refrescar a língua de alguém? Aparentemente, nós pensamos que não faria diferença nenhuma, né? A pessoa que está toda ali em tormentos. Mas o objetivo disso, irmãos, é para nos transmitir que nem um pequeno alívio desses a pessoa não tem direito no inferno. É uma coisa assim de total abandono da misericórdia de Deus. Total abandono. De forma que nós sabemos que aqui existe uma dor muito intensa. Existe tormento que é real. E a pessoa está então aqui numa condição de miséria e de infelicidade. É incomparável com a miséria dessa vida. Poderíamos ver ali que Lázaro, coberto de chagas, tinha alívio, né? A língua dele estava bem e tantas outras coisas no corpo. Lázaro, coberto de chagas, estava melhor do que esse homem. Então nós vemos que esse homem está numa condição muito pior do que as piores condições que nós podemos conhecer nessa vida. Vamos para o verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, não existe troca de endereço depois da morte. Você foi para o seu destino, você fica nele. Você está no inferno, não tem como você passar para o céu. A pessoa que está no céu também não cai em pecado e cai para o inferno. Não existe isso. É um estado permanente. Claro que existe a ressurreição, onde as pessoas virão a dar contas, mas mesmo nisso, quando o inferno entrega os mortos que nele estão, são, né, posteriormente lançados no lago do fogo. Porque o lago do fogo nada mais é do que o quê? O outro nome para o inferno, seu estado final. Verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Agora, o impressionante desse diálogo é o seguinte, que esse homem aqui, a essa altura da conversa, já percebeu o seguinte, que o estado dele é irreversível. Não existe solução para ele. Não existe mais nada absolutamente que pode ser feito para ele. E, irmãos, essa é a realidade que a Bíblia ensina. Após essa vida, após a morte, o destino está selado, não há nada mais que você pode fazer. Não adianta a pessoa, após a morte, se arrepender. Não adianta rezar por ela. Não adianta você ser batizado por ela. Não adianta fazer qualquer que seja a cerimônia. O destino é selado no momento da morte e não existe mais alteração alguma que pode ser feita ao destino daquela alma. Por isso, esse homem aqui, reconhecendo isso, ele vê que não adianta mais nada por ele. E então, ele passa a aclamar pelos seus irmãos. Porque ele tem 5 irmãos e olha só o que ele percebe. Os 5 irmãos dele vivem a vida mesma que ele vivia. Todo mundo caminhando no mesmo rumo, todo mundo indo para o mesmo destino. Não havia ninguém na família dele que era temente a Deus, que realmente tinha salvação. E ele automaticamente percebe, gente, não sou eu que vou vir para cá, nem meus irmãos todos. Para eles ainda tem tempo, como ainda tem tempo, ele roga por eles. Ele pede por isso, né? Porque ele não quer que eles venham também a esse lugar de tormento. Agora veja o verso 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Resposta muito simples, não é? Tanta gente aí hoje fala assim, ah, mas se eu pudesse, né, abrir uma janela e ver que realmente existe inferno e tivesse céu, aí eu acreditava. As pessoas falam isso, gente, mas a Bíblia está aí. A palavra do Senhor Jesus, qual credibilidade mais alta do que essa haveria? Se o Senhor Jesus Cristo vem aqui no mundo, nos fala e nos explica isso, e alguém diz, mas eu tenho que ver com meus olhos, não dá para acreditar em Jesus? Então, francamente, gente, não tem muito o que você possa fazer por essa pessoa. E o que ele diz, olha, eles têm Moisés e os profetas, eles têm acesso à Bíblia. O povo tem acesso à Bíblia, lê a Bíblia, gente, lê a Bíblia, está aí, o caminho da salvação está na Bíblia. A Bíblia diz que é se converter a Cristo, é fé em Cristo, é você arrepender do pecado, está claro na Bíblia. Agora a pessoa não quer ouvir nem a Bíblia. E quanta gente é assim, né? Você quer falar com eles da Bíblia, ele não está querendo ouvir da Bíblia, está querendo fugir da Bíblia. Agora, aqui nós entendemos uma coisa, gente, ninguém precisa de ir para o inferno, não. Deus nos deu uma solução. Como que você vai saber o modo de escapar do inferno? Você tem Moisés, os profetas e o Novo Testamento. Ouça. Ouça o que a Bíblia tem a dizer. Viva o que a Bíblia diz. Creia no que a Bíblia ensina. Siga o que ela realmente ensina. Ninguém precisa de ir para o inferno. A Bíblia nos alerta, nos avisa. Mas veja o verso 30. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E essa palavra, irmãos, eu creio que é uma palavra muito real. A pessoa que não acredita nas evidências que a Bíblia apresenta é porque o coração da pessoa está endurecido contra a verdade. Não é uma questão de mais evidência. Então, o que nós encontramos no mundo é exatamente essa dureza de coração contra a verdade. Mas a dureza do coração tem um preço muito caro, como esse texto mostra. Porque a condenação do ímpio é o inferno. Aqui, então, encontramos uma das passagens mais longas na Bíblia que fala do inferno. Vamos olhar algumas outras. A Bíblia nos mostra, irmãos, que o inferno é o lugar de castigo que Deus fez para o diabo e os demônios, que são os anjos que se rebelaram juntamente com Satanás. Mateus 25, 41, que está na folha aí. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja bem, a Bíblia explicitamente mostra que o diabo e os demônios vão perecer no inferno também. O verso 46, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Agora, irmãos, uma realidade que nós devemos notar aqui, a Bíblia diz o castigo de que tipo? Eterno. E vida eterna. Quando a Bíblia diz de vida eterna, quanto tempo dura essa vida? Para sempre. O castigo do ímpio também dura para sempre. A Bíblia é explícita nisso. A questão é se o pecado tem consequência ou não tem. Essa que é a questão que a Bíblia realmente está levantando. Porque veja só, se o castigo do pecado fosse 100 mil anos, ou 100 milhões de anos, ou 100 milhões vezes 100 milhões de anos, mas um dia terminasse, sabe de uma coisa? Quando aquele prazo vencesse, porque um dia ia vencer e não tivesse mais castigo, a partir daquele momento o pecado não tinha mais consequência. Agora, irmãos, o pecado tem consequência. Por isso que o sofrimento de Lázaro foi inconsequente. Porque hoje não está mais aquele sofrimento. Agora ele nem lembra mais daquilo, gente. Se o inferno fosse temporário, um dia ele não faria mais diferença ter existido. Mas o pecado faz diferença. Ele tem consequência eterna. Não são todos que vão para o inferno, mas a Bíblia diz, Salmo 9, verso 17, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A Bíblia não diz todos irão para o inferno. E o inferno pode ser evitado, tanto pode ser evitado, que nós somos advertidos a evitar o inferno a todo custo. A todo custo. Olha o que Jesus diz, Marcos 9, 43. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta, que é sem a mão, na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. De novo, você vê a eternidade do inferno, onde não desmorre o verme, nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Então aqui a Bíblia nos mostra algo do inferno como um lugar onde o tormento não acaba. Não acaba jamais. O tormento do fogo ou do verme retratado aqui continua. Agora, o que nós encontramos Jesus aqui falando, irmãos? Como aplicar isso? E a sua mão não te faz tropeçar. Você não peca porque tem mão. Jesus tinha mão e não pecou. A sua mão não te faz tropeçar. Seu olho não te faz tropeçar. Seu pé não te faz tropeçar. Não é isso que te faz tropeçar no pecado. Mas se fosse, então que eu cortasse. Corta da sua vida o que você tiver que cortar. Tira da sua vida todo o pecado. Arranca tudo da sua vida que vai te impedir de entrar no céu. Nem que fosse seu braço, sua perna, seu olho, seja o que for. O inferno é retratado como a separação de Deus. É um lugar de trevas, angústia e dor. Veja alguns textos. Mateus 8:12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que a Bíblia retrata o inferno como lugar de choro, de tristeza, de ranger de dentes. A pessoa arranja os dentes quando a pessoa está numa dor muito forte. Na verdade, é uma dor que se não aguenta, que você faz assim com os dentes. Nas trevas. Ou seja, na solidão, na escuridão, né? Ninguém vai estar fazendo festa no inferno, né? Juntando um tanto de gente para fazer alguma coisa. O inferno é um lugar de trevas. Lucas capítulo 13, verso 27. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Aqui Jesus fala claramente, apartai-vos de mim, o inferno é ser separado de Deus. E de Deus é que provém todas as bênçãos, todas as alegrias, toda a paz que nós podemos conhecer. Separação definitiva e completa de Deus deixa a pessoa totalmente, né, sem estrutura, né, para ter qualquer sentimento positivo. O próximo texto, o inferno é descrito como um lugar de fogo e tormento. Tiago 3, verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Veja bem, que a língua, né, e como o corpo todo seria lançado no inferno e posto em chamas. Mateus 13, 50. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui é uma explicação de uma parábola. Não é a parábola, mas é a explicação da parábola. E ele diz, né, que o inferno é comparado a uma fornalha acesa. Próximo texto. Texto de Apocalipse 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora, irmãos, a Bíblia aqui nos define o que é a segunda morte. A segunda morte não é apenas uma outra morte física. A segunda morte é o lago de fogo, é o inferno. O tormento do injusto é eterno, sem fim. A Bíblia chama de fogo inextinguível, de fogo eterno e assim por diante. Apocalipse 14, verso 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui vejo o castigo aqui que é dado ao ímpio, a pessoa que rejeita a graça de Deus e a salvação de Deus. Ela recebe o que ela merece, que é o castigo do pecado. Porque Deus oferece a salvação, não que nós merecemos salvação, mas Ele nos oferece misericórdia. Mas se a pessoa rejeita a salvação, a pessoa recebe então o que ela merece. É o castigo justo do seu pecado. Agora a Bíblia explica isso, gente, não para nos atormentar, mas para quê? Para nos alertar, para nos prevenir e para nos poupar. Por isso que a Bíblia faz isso.
Vamos encerrando então o nosso programa nesta manhã. Mais uma vez eu peço que os ouvintes reflitam sobre a mensagem que ouviram da palavra de Deus nesse dia. E eu quero ainda estender um convite a você que nos ouve para nos fazer uma visita. A nossa igreja está em Conselheiro Lafaiete, na rua José Coelho, número 600. Nossas reuniões são aos domingos, às 9:30 da manhã. E às 19:30, vocês são muito bem-vindos.
E nós também temos congregações nas cidades de Congonhas e São João del Rei. Em Congonhas, nosso endereço é Rua São João del Rei, número 177, bairro Cristo Rei, em Congonhas. E o horário é 19 horas no domingo. Em São João del Rei, o endereço é Rua Tomé Portes del Rei, 438, bairro Matozinhos, isso em São João del Rei. O horário das reuniões no domingo é 9 horas da manhã.
Quero te convidar também para nos visitar no ambiente virtual. Nossa página é batistahistorica.org.br. Ali você vai encontrar informações sobre a nossa igreja e também mensagens edificantes para a sua vida. Também nos visite no YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Você pode procurar por Igreja Batista Histórica ou Batista Histórica ou ainda por Pastor Daniel Dides. E você encontrará ali também mensagens edificantes para a sua vida.
Nas quartas-feiras, em Lafayette, nossa igreja tem um curso de teologia. É um curso dividido em etapas mensais, que é uma oportunidade para você estudar teologia e aprender, se aprofundar nessas questões que são tão importantes. É nas quartas-feiras, 19 horas. Qualquer pessoa que se interesse pode fazer uma aula experimental gratuitamente, simplesmente comparecendo numa quarta-feira, o horário de 19 horas.
Nas quintas-feiras, nós também temos uma reunião de oração na Igreja em Conselheiro Lafayette. O horário é 19 horas e 30 minutos. Você também é bem-vindo para estar conosco ali orando e estudando a Palavra de Deus.
Então fique na bênção do Senhor Jesus Cristo e até semana que vem, em que voltaremos para mais um programa.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.